Boa tarde, os amigos que fazem o curso Uma Educação no Pensamento. Como disse há pouco, peço desculpas, a voz está um pouquinho arranhada hoje, mas aos poucos faremos uma aula mais devagar, aos poucos cumpriremos todo o conteúdo programático de hoje. Estávamos conversando fora da gravação, alguns colegas colocando algumas dificuldades naturais, perfeitamente compreensíveis durante a caminhada. É assim mesmo. Seria inédito e muito pouco usual se os senhores simplesmente deslanchassem sem qualquer impedimento. Eu particularmente nunca vi isso. Então é natural, é uma caminhada, uma construção. Às vezes, em algumas etapas, alguns de vocês se sentirão muito bem e acharão que então tudo se fará ao automático depois disso, e aí verão que não é sempre assim. Outros terão maiores dificuldades. Isso é parte do trabalho, é parte natural do trabalho. Recebi muita correspondência, então fiz um apanhado geral e vou passar para os senhores três ferramentas, só três, muito singelas, muito, aliás, mecânicas. Preferi o caráter mecânico para dar maior controle a vocês, para que vocês possam ter uma maior fluência no controle desse procedimento. São ferramentas singelas que poderão ajudar a aprimorar essa caminhada, está bem? Mas primeiro nós vamos começar com uma pequena alegoria. Essa pequena alegoria é assim: perto da sua casa, um dia de outono, como é bonito o outono aqui, com essas folhagens todas adoradadas, temperatura suave, muito, muito bonito o outono. E você está num dia assim, o outono, perto da sua casa, quando um pequeno dispositivo, que você acha que é um disco voador, que é algo assim, desce suavemente perto de uma campina, perto da sua casa, entre os arbustos, entre as flores, desceu lá. Conforme ele desceu, não, quem olha de fora e não viu a descida não vai perceber que tem um artefato daquele ali. Você percebeu, achou amistoso, foi caminhando até lá. Quando se aproximou, a porta dele se abriu. Você entrou nesse artefato, um pequeno. Não parece um avião, não parece um disco voador, parece mais um pequeno retângulo, mas ele é muito amistoso, bonito. Você entra e fica olhando as coisas lá dentro, não se sente ameaçado com nada. A porta está muito aberta, qualquer coisa você sai dali. Então você começa a olhar ao redor e você aperta um botão que mostra pelo desenho que a porta se fechando, a porta suavemente se fecha e você abre uma janela, aperta um outro botão. Então, no pouco tempo que você vai ficar ali, você tem compromissos, logo você terá que ir embora. Você começa a interagir com aqueles elementos que estão ali. Num dado momento, várias solicitações, muitas luzes acendem no painel. Uma pedindo para você abrir uma janela, outra pedindo para você estranhamente abrir e fechar a janela. E você não entende, ué, ou é para abrir, ou é para fechar. É uma segunda janela. E então tem um desenho de um corredor no painel. Você olha aquele desenho e ali tem 10 solicitações ao mesmo tempo. Você começa a ficar um pouco apreensivo. Diz, puxa, é bem difícil tudo aqui. Não, já não estou gostando muito dessa experiência. Acho melhor eu sair e ir embora. Mas você fica mais um pouquinho. Aí você vê um outro botão que você aperta, um desenho de um lindo quadro. Um quadro impressionista, você olha e diz, puxa, que quadro bonito, quantas flores tem aqui. Você aperta e tudo ao redor começa a se projetar com flores, como num desenho vívido. E você acha muito, tudo muito interessante, mas a experiência não é propriamente agradável, não. Você diz, olha, eu acho isso aqui meio confuso, meio bagunçado. Não sei se eu ficaria mais tempo dentro desse artefato voador. Eu acho que eu vou embora. Aperta o botão, abre suavemente a porta. Você retorna para sua casa e ao longe você vê esse artefato subir para o céu, desaparecer entre as nuvens e depois mais adiante uma rajada de vento, o sol e adeus. Foi embora. E você fica com essa experiência. Esse que entrou aí nessa nave é o pensamento. O pensamento na nossa vida, ele é tracionado de várias coisas, de várias formas, às vezes com solicitações absurdas, para as quais ele não nem se preparou, nem sabe do que se trata. Às vezes situações problemáticas, difíceis, cabos de força, cada um puxando para um lado, e ele no meio de tudo isso. A diferença é que no caso do disco voador, você pode sair. No caso do pensamento, ele não pode. Ele tem amarrações com outros tópicos e situações, ele terá que ficar. Alguns têm o estresse do pensamento. O pensamento está cansado, está estressado, aborrecido. Outros têm um pensamento jamais agora tranquilizado, repousado, né? É a maneira como essas solicitações todas agem. Se você, no meio diante daquele artefato, alguém dissesse para você, surgisse ali no painel, ó, agora levante e voe com esse artefato, você diria, eu não sei fazer isso. E às vezes cobrariam, você diria, não, você tem que fazer isso, é da sua atribuição. Você diria, eu não sei. Não sei como apertar que botão. E nem vou fazer nada, porque eu não conheço os controles desse aparelho, vai que eu aperto alguma coisa aí e causa um dano. Eu não vou fazer nada. Essa é a situação. Por proximidade, por analogia, há perdas no conteúdo naturais que mostram como o pensamento nos nossos dias é tracionado, ele é muitas vezes policiado de outras coisas pesadas. Vejam, no entanto, o que muitos dos senhores escreveram eu achei muito interessante, muito, aliás, muito promissor. Fiquei assim muito contente de ver o progresso de alguns, mesmo aqueles que estão enfrentando dificuldades, se levarem um pouquinho mais de capricho e tiverem um comprometimento com as tarefas um pouquinho maior, podem também colher elementos muito interessantes. Bem, no início da nossa aula, eu disse a vocês, vou passar três ferramentas muito singelas que podem ajudar muito nessa caminhada de vocês, principalmente enquanto vão ganhando cada vez mais fluência no pensamento. Vou passar isso com ciente da responsabilidade tanto dos senhores quanto a minha, no sentido de saberem os limites dessas coisas, do contexto dessas coisas, a base categorial, a estrutura do pensamento, nada de fazer aquelas bravatas especiais que são podem ser muito nocivas, tá bem? Vamos então para a primeira das três ferramentas que eu quero mostrar a vocês. A primeira ferramenta que vocês terão agora, lembrem, estamos naquele capítulo, as ferramentas semânticas e sintáticas. Vimos já uma aula, agora estamos vendo uma outra. Essa aula tem as ferramentas singelas. Numa próxima teremos outras mais aprimoradas. Vejam a delicadeza, vejam a maneira como essa primeira ferramenta pode auxiliar muito vocês, principalmente aqueles que estão tendo dificuldade de estão fazendo suas redações e aí dizem, puxa, é tão bom fazer uma redação como o professor mostrou, e aí eu faço a redação, aí eu a leio e vivifico em mim tudo aquilo que está ali. Por exemplo, vamos supor que você está passando esse feriadão em São Paulo, onde tem, bom, com a chuva toda que deu, você está passando esse feriadão em Salvador, na Bahia. Aqui, ontem nós trabalhamos, não é, o livro Jorge Amado, Capitães da Areia, livro lindo sobre o cais do Porto em Salvador, mas isso na década de 30, né? E vamos supor que você está passando o final de semana lá. E aí, ao passar esse final de semana em Salvador, você, naquele contexto, naquele cenário, com aquelas oportunidades, você comece a sentir que o pensamento traciona para algumas coisas, que você não se sente confortável com outras, que há problemas quanto à organização. Então você senta na varanda do pequeno chalé que você alugou lá para as praias do norte, né? Direção à Praia do Forte, onde eles soltam aquelas tartaruguinhas que vão. É uma graça ver aquilo. Eles se reúnem e pegam um balaiozinho de aqueles de vime, de rattan, né? E ali dentro, delicadamente, tem as tartaruguinhas pequenininhas, 3, 4 centímetros. São bebês que estão na terrinha, algumas ainda com ovinho, e aí eles se aproximam do mar e suavemente colocam elas na areia da praia, e elas vão nadar assim, batendo as nadadeirinhas delas em direção às ondas do mar. Algumas cansam, param, erguem a cabecinha assim, olham para os lados, como quem diz, puxa, ninguém pode me dar ajuda, não. Preta, ela é longe, né? Elas são pequenininhas. Aqueles 50, 30 metros de areia para elas é um primeiro desafio. E é tão delicado aquilo, tão comovente. E aí você vê tudo isso e volta para o seu chalé na varanda que você alugou, esse chalé, pega sua água de coco, papel, caneta e começa a fazer. Vou fazer uma redação de 15 linhas com aquilo tudo que o professor mostrou lá na aula para a gente. Nada de elementos sofisticados, tudo muito singelo, tudo muito simples. Aí você coloca: eu me emocionei ao ver as tartaruguinhas. Duas delas até nome eu dei. Uma delas parece que entendeu que eu estava conversando com ela. Tive a impressão que ela me olhou. Aquilo me deixou muito feliz. Eu tenho uma amiga tartaruguinha agora. Sei que ela terá uma boa vida. Fiz até uma oração para que o Papai do Céu cuide dela, para que ela tenha uma boa vida. Parece que eu já vejo nadando, descobrindo as coisas. É muito bonito isso. Veja a redação que você está fazendo. Terminou a redação aqui porque sua esposa chamou lá de dentro e disse para você: Júnior, deixou de novo a geladeira aberta, pelo amor de Deus, vai estragar tudo. Você está aí, ó, estragou minha redação. Isso eu tenho que falar para o professor. Assim não dá. O pessoal não coopera comigo, puxa vida. Mas aí você se acalma. Diz: não, parei, parei. Vou me acalmar, vou recomeçar tudo. E aí você pega na mão a redação que você acabou de fazer e veja o que você faz, por favor. Você relê com calma, não na correria, com calma. Por favor, calma. Por que calma, né? Aliás, teve um colega que escreveu isso: professor, o senhor vive pedindo calma, calma, tenha um passo. Não pode ser mais rápido, não, professor? Pode, para alguns pode, claro. O motivo de pedir calma, de ter um passo, é o seguinte: alguns tópicos, pela nossa base categorial, são mais lentos, outros muito velozes. Por exemplo, a emoção tende a ser veloz. Tende a ser, por favor, considerem isso. Não é que ela é. Então, quando você chega num lugar, a um evento qualquer, se a emoção está sozinha e ela é representativa, ela vai lá, pula lá na frente, pronto, você está em ansiedade. Diz, ai, meu Deus do céu, é o fim do mundo, não sei o quê. Se você se acalmar um pouquinho, segundos apenas, ou minutos, depende do caso, o que que acontece? Os tópicos mais pesados que estão vindo ali atrás, eles alcançam a emoção. Por exemplo, epistemologia. A epistemologia é um tópico extremamente complexo, com suas bibliotecas, seus livros, suas coisas. É mais antigo, é mais pesado, ele leva mais tempo. Quando ele chega ali perto da emoção, ele diz: calma, calma, calma. Não é nada disso. Por que você está toda apavorada aí? Que isso? Ó, são só as ondas do mar. Veio uma onda mais forte, derrubou você, tá tudo bem. Vem, me dá a mão aqui que eu te levo. Ali, ó, naquele pequeno promontório ali. Você pega o baldinho também, pega o bonezinho aí, porque tá quente o sol no seu rosto. Vamos ali brincar, tá bom? E já passa a mão envelhecida no rostinho dessa criança, tira as lágrimas, ela já parou de chorar, já olhou um montinho onde ele apontou e disse: ah, lá eu vou poder fazer mais um castelinho de areia. Já passou. Mas passou porque você deu tempo de um tópico mais pesado, maior, mais complexo chegar até ali. Não é só ele que chega. Fé. Fé também é assim. A fé é muito profunda. Os prejuízos. Então, se você se acalma, dá tempo, diz: não, vou dar 5 minutos, depois eu me apavoro. 5 minutos para esses tópicos poderem chegar até onde eu estou. Pronto, 5 minutos é razoável. Teste, você vai ver que interessante. Em boa parte das vezes isso funcionará bem, mas há muitas exceções aqui, porque isso depende de uma série de instrumentalizações. O fato é que, na varanda da sua casa, na linda Praia do Forte, em Salvador, Bahia, você está ali sentadinho, pegou o papel, pegou uma água de coco, primeiro atendeu a esposa, tá? Foi lá e fechou a porta da geladeira. Ela tem toda a razão. Você vai estragar tudo. A linda massa que ela preparou para a noite, para vocês comerem. Como é que você faz isso, né? Não, não é feio levantar, reconhecer que errou. É bonito isso. Diga para ela, desculpa também. Tá, ela vai te dizer mais algumas coisas curtas e desproporcionais. Não precisa ficar chateado com isso e botar o final de semana a perder, não. Fecha a geladeira, volte para a varanda, pegue sua folha. E aí comece a ler, vivenciando a redação que você fez há pouco. Vivenciando quer dizer estando no lugar de, vivificando. Não é lendo com a cabeça nas nuvens. Lendo, vivendo aquelas coisas conforme você vive. Se você é uma pessoa que na sua EP você é muito sensorial e emocional, retorna a esse estado. Leia. E vai vivendo esses elementos todos dentro de você. Isso é a educação do pensamento também. Alguns me escreveram perguntando: professor, quantas vezes por dia? Faça 4 vezes, 5 vezes, 8 vezes, talvez mais. Não é preciso ficar fazendo toda hora, não. Okay? A malha intelectiva é muito inteligente. Ela logo aprende o que você quer fazer, para onde você quer ir, se você for unívoco. Se você é equívoco, cada hora você quer ir para um lugar, bom, aí é complicado, não é? Aí a EP fica tracionando para vários lados. Então, coloque essas redações como elementos unívocos, singelos, leia, vivencie. Pode ficar tranquilo quanto ao que sucede a partir daí. Os próprios resultados falam por eles, né? Para alguns, logo isso se torna algo extremamente prazeroso, bom, indicativo. Para outros, leva mais tempo. Para outros, não é por aí. Cada um vai descobrir os seus caminhos. Quanto a tudo isso, por favor, agora vamos às três ferramentas que eu falei. Primeira ferramenta. Ferramenta singela para fazer com que você tenha a maior fluência na educação do pensamento. Também tenha maior controle nesses elementos. Primeira ferramenta, vamos dar um nome para ela. Aproximação. Podem colocar. Aproximação. O que quer dizer isso? É bem simples. Você, seu pensamento, todos os tópicos aí que vivem com você, você vai aproximar isto. Aproximar também não é colar, não é estar dentro. Aproximar apenas de alguns elementos que, dada essa aproximação, farão vários elementos de simbiose, composição, síntese e outras coisas. Olhem, eu vou traduzir isso para o português, vocês verão como é tranquilo também. Por exemplo, você teve um dia estafante, muitas coisas não aconteceram como você imaginava, seu coração está acelerado, sua mente está disparada, você não está bem. Bom, parar tudo isso bom, vou lá fazer exercício de educação do pensamento, é muito longe, muito longe. Você nem vai conseguir, tomou uma distância muito grande, precisa se acalmar primeiro. Então, uma das maneiras muito suaves e muito funcionais de fazer isso é por aproximação. Pegue, por exemplo, aquele livro que você deixou sobre a mesa. Você gostou muito da aula de ontem sobre Capitães da Areia de Jorge Amado e comprou o livro. Ah, ok. Excelente momento para fazer isso, então. Pegue a obra, você abre o livro, diz, puxa, que bacana isso aí. Como Pedro Bala gostava da poesia daquela linda terra que é a Bahia. Que, aliás, era o próprio Jorge Amado, né? Pedro Bala tem como um dos seus nomes Jorge Amado Criança. Então você lê, isso é aproximar. Olha o que você fez, você se aproximou. Corpo, pensamento, sentimento, intenção, várias pessoas. Você se aproximou disso. Suavemente, você não ficou lá fazendo discussões intelectivas com a sua cabeça. Ah, porque hoje deu tudo errado, agora estou cheio de problemas. Não, não. Você disse, parei, parei. Estou trabalhando uma educação do pensamento. Então deixa eu fazer uma trégua. Vou pegar isso, vou fazer uma aproximação. Vou ler um livro legal que eu tinha separado para uma ocasião como estas. Ou, olhem outra maneira de fazer uma aproximação. Ligue para o seu amigo querido. Para sua amiga querida. Diz, fulana, há quanto tempo que a gente não sai para tomar um café? E aí a sua amiga, seu amigo fica do outro lado da linha feliz. Diz, pois é. E o que que impede a gente fazer isso, né? Tem aquela cafeteria junto à floricultura. Vamos até lá. Vamos conversar. Vamos trocar ideias. Vamos matar a saudade. Vamos fazer isso. Veja, isso é só uma aproximação. Aproximação do quê? Aproximação em relação a uma educação do pensamento. Você está ajudando. Está ajudando aquilo que habita você. Então, a aproximação é de algo amistoso, algo que ajuda no aprofundamento das suas questões. É isso. Não é preciso fazer mais nada além disso. A aproximação, quem estuda lá o outro curso de matemática simbólica sabe o que ocorre quando a gente faz fenômenos como esses, né? Porosidades, transparências, aqueles elementos que a gente estuda, que migram para dentro de você. Ou seja, você está hidratando o seu pensamento fazendo isso. Não se preocupe, ele vai entender bem a lição de casa que você está fazendo. Sempre que possível, está bem? Você pode fazer uma aproximação por leitura, por uma conversa amistosa com alguém, ou indo a um local, né? Pode fazer tudo isso. O que acontece? Quais são os efeitos concretos disso que eu estou falando? Trocas, elementos atenuantes, esvaziamentos, inspirações pequenas que retornam. Pode testar, você vai ver por si mesmo como é funcional isso, conforme a nossa base categorial. Bom, mas é só isso? É só essa ferramenta? Não. Tem mais duas. A segunda ferramenta, muito singela, muito simples, ao alcance de todos vocês, sem exceção. Segunda ferramenta de uma educação do pensamento é: vamos, estamos vivendo dias conturbados na nossa base categorial. É guerra para todo lado, problemas nacionais em cada país, situações dilemáticas, o clima, né? Clima e outras coisas mais. Muito bem. Uma outra ferramenta muito singela, delicada, funcional, diferente dessa de aproximação. Olha que simples que eu vou dizer. É o afastamento. Pura e simplesmente. Sabe o que eu quero dizer com afastamento? Evitar. Primeiro, evitar. Então, você chega em casa, tem um familiar que adora discutir, brigar com você, e você nunca aguenta a tentação mais de alguns minutos. E já entra em briga também, em respostas também. Evite isso, tanto quanto possível. Veja, evitar como? Por afastamento. Pode ser afastamento físico, sair do local, por exemplo, dizer: dá licença, eu vou estudar, depois a gente briga mais um pouquinho, tá bom? Agora não, preciso estudar. E sai. Ok? Nem sempre a gente consegue, às vezes a pessoa vem atrás, né? Sobe as escadas aos gritos atrás da gente. Pode acontecer, ué. Ninguém está dizendo que isso é mágico. É uma tentativa, né? Ou então, além de evitar assuntos, eu trocar o local, evitar certas ações. Como, por exemplo, as correrias, sabe? Lembrem, uma educação do pensamento pede a compreensão da historicidade, da sua própria historicidade, o respeito à sua própria estrutura de pensamento. Sem isso, falacioso tratar de algo como uma educação do pensamento. Ela não vai responder adequadamente. Cara, aqui para dar bateria no computador, senão já era a bateria dele. Bom, então, a primeira vocês entenderam, uma aproximação. Segundo, um afastamento, uma evitação de coisas que você sabe, um evitar de coisas que você sabe que são nocivas para a sua educação do pensamento. Algumas você já consegue placidamente, né? Então, por exemplo, você sabe que lá na universidade tem uma pessoa que, se você for lá conversar com ela, primeiro que você nem precisa, não é do seu departamento, não tem nada a ver. Mas se você vai, você não fica bem. Então, por favor, enquanto você educa seu pensamento, evite, evite. Como eu sei que isso não é algo utópico que vai gerar fatores como dissociação e a pessoa ficar esquisita? Ora, para isso vocês estudam filosofia clínica. Vocês sabem perfeitamente o respeito à historicidade de vocês, o respeito à estrutura de pensamento de vocês. Não é? Somos seres sociais também. Temos compromissos. Não é? Educar um pensamento não é a pessoa chegar em casa, cruzar os braços e dizer para os familiares: não vou mais trabalhar. Isso não é educar o pensamento. Um pensamento educado, nós já vimos como ele age. Ele é parcimonioso, ele é cuidadoso, ético, ele tem pressupostos morais, ele não é contra nós. Ele é um ser amistoso, uma parte nossa que está integrada com as outras partes. É esse o intuito. Para isso, vamos ajudá-lo. Ajudá-lo. Então, vamos buscar aos poucos e gradativamente uma aproximação de coisas que favorecem, por exemplo, que nos acalmam, que nos deixam mais dispostos a isso. Essa é a primeira ferramenta. Segunda ferramenta, afastamento. Quer dizer, afastar na medida que isso é possível. Eu sei que às vezes não é, mas quando é possível, já vai fazer uma grande diferença. Evitar brigar com a sogra por bobagem. Qual é a sobremesa que vai botar na mesa? Pelo amor de Deus. O que importa? Deixa a mulher botar X ou Y, pronto, você já evitou uma briga. Mas é muito importante para você, porque isso é uma questão de religião. Ah, bom. Então, se a sobremesa é uma questão de religião, está bem? Então, nesse caso, não dá para fazer um afastamento. Faça naquilo que der. Já será de muito bom tamanho. Lembre que tudo isso precisa ser integrado à sua estrutura de pensamento, à sua historicidade, à base categorial. Vocês estudaram filosofia aqui, sabem como. Mas temos um outro elemento aqui, muito bonito, muito profundo, ainda que muito singelo, muito simples, que é essa terceira ferramenta que eu gostaria de colocar para vocês. Primeira e segunda, eu acho que ela é bem tranquila, uma aproximação, primeiro caso, no sentido de se aproximar. Lembrem, se vocês não estivessem estudando filosofia clínica, teria que descer aqui a muitas explicações, porque o usual da nossa época é achar que a aproximação tem que ser com algo que é agradável, com algo que nos dá brindes e coisas. Isso não é o que nós estamos estudando. Às vezes, por exemplo, você tem um velho avô que mora ali na sua casa, que sua mãe e seu pai decidiram que vai morar com vocês. E esse velho avô, às vezes, diz coisas muito duras. Você sabe que ele fala por amor, que ele te quer muito bem. Então, nesse caso, se aproximar desse avô, mesmo sob o risco de ouvir coisas duras, pode ser um benefício, sim, para a educação do pensamento. A terceira ferramenta, ela é só um pouquinho mais delicada, mas ainda singela, que é evitar as dubiedades. Lembram o tópico termos unívocos e equívocos? Procure, na medida do possível, quando isso é possível, evitar as equivocidades. Eu vou explicar isso no cotidiano. Seu marido diz para você: olha, nós vamos sair então para o feriadão. Antes eu tenho que passar lá no escritório para pegar os documentos. E está lá meu sócio, minha sócia, meu patrão, minha patroa, que eu preciso conversar com ele. E você não gosta dessa pessoa? Não é que ela é má, que você é bom, não. Você só não se dá bem, não se afina. E você pensa: puxa vida, como eu não queria ter que. Bom, vamos, temos que viajar e tal. Isso é uma situação de equivocidade. Quer dizer, ao mesmo tempo que você sabe, estamos indo para a praia, o que que custa passar lá? São 15 minutos. Eu cumprimento do carro mesmo, eu abano e pronto, não preciso ir lá ter com essa pessoa e tal. Ah, é uma situação de equivocidade. Se a pessoa está querendo sair para a praia, com o marido, com os filhos e tal, mas ao mesmo tempo tem isso que é uma pequena chateação. Quando possível, eu sei que nesse caso, às vezes, provavelmente não é possível, não é? Você vai dizer: claro, tá, tudo bem, vamos, né? Eu fico lá embaixo na cafeteria, tomando um café, enquanto você resolve isso aí, depois você me chama. Às vezes não é possível a gente passar por essa equivocidade. Quando não é possível, não é preciso perder tempo em ruminações e tudo. Não deu, não aconteceu. Agora, quando é possível, evite, né? Se, por exemplo, você puder dizer para o seu marido: ah, então vamos fazer assim, você vai lá, pega esses papéis, assina, trata com essa pessoa lá, o seu chefe, o que tem que tratar, e aí você me pega aqui na volta. Dá para fazer isso? Perfeito, ótimo. Né? Talvez até teu marido diga: ah, que bom, aí eu fico mais tranquilo lá com ele e tal. Sei que você não gosta daquelas piadas que ele faz e tudo. Pronto, ele vai, você fica em casa, depois na volta vocês vão para a praia. Vocês combinaram meia hora, mas ele vai levar uma hora e meia, você já sabe. Não é preciso criar uma novela por isso. Prenda, prenda. Lembrem, a malha intelectiva não é uma coisa bruta. É uma instrumentalização extremamente sofisticada. Você não precisa empurrar, bater, gritar com as coisas dentro de você. Basta orientar direitinho. Olha, eu quero ir para esse lugar existencial. vamos caminhar para lá, vamos fazer as coisas assim. Gradativamente você vai tendo fluência, isso vai acontecendo, você vai aprofundando, é muito bom, ok? Vamos recapitular então as três ferramentas que hoje estão sendo passadas para vocês, muito singelas. Ferramentas semânticas e sintáticas. Primeira ferramenta, aproximação. Mecanicamente, ok? Então, vejam, eu poderia dar elementos muito sofisticados, imageticamente, mas isso está fora de questão. Temos que trabalhar com muita razoabilidade, com muito pragmatismo aqui nesse princípio do curso, tá bem? Então, vejam. Aproximação, tá bem? Você está em casa, é um feriadão imenso. Não estou fazendo direito às sessões de educação do pensamento, não estou me saindo bem nisso, não. Calma, use de aproximação. Lugar, pessoas, coisas, filmes, livros, um bom chá. Use aproximação. Delicadamente, ok? Não pense, eu vou ler umas páginas, 5 páginas do livro de Jorge Amado, e a minha vida vai mudar, e eu não vou mais precisar fazer quimioterapia. Esqueçam essas bobagens, pelo amor de Deus. Isso causa muito problema numa base categorial como a nossa. Ok? Não, vou ler o Jorge Amado, isso me tranquiliza, me sinto melhor, vou tomar um chá, depois vou fazer uma redação de 10 linhas, e aí vou para minha quimioterapia. Paciência. No momento é o melhor que eu consigo. Muito bem, você acabou de ser aprovado na aula de hoje. Isso é respeitar-se. Isso é respeitar a base categorial. Isso é respeitar a sua EP. Vai crescer com tranquilidade, com segurança, com amor. Ok? É muito bom para o padrão de época como o nosso e dentro dos contextos e problemas que temos. Que evitem aquelas bravatas existenciais, aquelas coisas. Parecem imagens sem pé nem cabeça. Segundo, afastamento. Afastamento, você já sabe o que é. Sua esposa diz: posso fazer um chá para as minhas amigas? E elas tragam os filhos e tudo aqui em casa. Você diz: pode, enquanto eu vou ao futebol, tá bem? Ela diz: não, você tem que ficar para fazer, me ajudar com a comida. Aí você pensa: bom, isso é o que o professor explicou como equivocidade. Uma parte minha gostaria de ficar, ajudar, mas eu sei que eu vou me chatear imensamente. Tem aquelas duas amigas dela que só ficam me perguntando bobagem, é muito ruim. E tem um futebol que é bem hoje que vai acontecer. E agora? Bom, e agora? É uma equivocidade, você consegue trabalhar com isso? Não consegue? Bom, paciência. Não consegue. Não é o teu momento de lidar com questões como essas. Tenta fazer o teu melhor. Talvez no futuro próximo você consiga evitar estas equivocidades. Mas para muitas outras você consegue. Às vezes, essa mesma, você vai dizer para ela: então, você faz tudo, eu compro tudo no mercado, deixo tudo direitinho, chamo aquela senhora que te ajuda com as coisas, e aí eu posso ir no futebol e depois a gente janta, pode ser assim? Às vezes tua esposa, que ainda está contente com uma coisa boa que você andou fazendo, diz: tudo bem, você vai. Aí você sai alforreado, né? Feliz, as coisas, e vai para o seu futebol, vê lá o seu time. E se ganhar, você vai voltar contente para o jantar. Sejam humanos, por favor. Sejam humanos. Nós estamos educando uma parte nossa. Pensamento. Então é preciso essa amorosidade, é preciso às vezes rir das nossas contradições, dos nossos erros, pedir desculpas, ser humano, não ficar idealizando coisas, achando que porque está estudando educação no pensamento, pode pegar um livro e ir até o rochedo com 9 graus de temperatura, vento, gelado. E acha que não vai te atacar a garganta porque você estuda educação do pensamento. Eu não acho que é por aí. Acho que tem que ter prudência. Tanto é que da próxima vez estou levando meu blusão de lã para não ficar com a voz tão arranhada. E a terceira ferramenta singela é das equivocidades, essa que a gente está vendo agora. Essas três. Olhem, uma coisa importante para vocês. Aqueles que são caprichosos, sabe quando você é um professor e vê que o aluno capricha, sabe, assim, muitos de vocês foram ou são professores. Você chega na aula, vem aquele aluno com um sorriso nos lábios, traz o caderno e diz: professora, olha, a senhora pode olhar aqui no meu caderno se eu anotei corretamente, e abre um lindo caderno escrito, ele colou gravuras, lembram dessas coisas? 1910, naquele tempo, como a gente vivia com essas coisas? E você diz para o aluno: que bonito teu caderno. Eu gosto muito de trabalhar. A senhora viu aqui, ó, essa parte final? Aqui, ó, eu copiei tudo que o autor colocou lá no livro, porque eu gostei tanto dessa parte. E a gente fica comovido com o aluno, né? A gente diz: puxa, que privilégio trabalhar com uma pessoa que leva a sério o estudo, que pode se dedicar. Nós sabemos que isso não é só do aluno, né? Às vezes tem todo um contexto familiar que permite isso. Ele chega em casa, a mãe propiciou a ele um lugar para estudo, ele tem a estante dele, a paz naquela família. Quer dizer, não é só o aluno, é todo um contexto que propicia esse estudo. E você vê que o aluno está se dedicando, descobrindo, ele traz livros, ele diz: olha, professora, esse livro aqui, o que que a senhora acha? Não é interessante ler também? Você diz: nossa, eu acho um pouquinho mais puxado, mas acho que sim, muito interessante, eu te ajudo, leia. Pois, aqueles que estão se dedicando, que estão fazendo, trabalhando direitinho, fazendo as lições de casa aqui no curso, logo, logo, muito logo, além dos benefícios que já estão colhendo, poderão vislumbrar coisas muito bonitas. Nessa primeira parte do curso, de maneira muito concreta, estou mostrando para vocês o pensamento nas bases mais mecânicas dele. Porque nós estamos trabalhando uma educação incipiente. Mas numa parte mais avançada, nós veremos algumas coisas muito bonitas. Muito bonitas. Sabe? Muito profundas e que com grande probabilidade os senhores muito contentes com vocês mesmos, com a vida, e dirão: puxa, mas isso a gente pode fazer determinadas coisas assim com pensamento? Sim, podem. Algumas vezes, com algumas coisas, sim. Vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Assim como você pode aproximar o pensamento e afastar, como eu mostrei agora para vocês, né? Aproximação, afastamento e cuidado com as equivocidades. Isso pode ser feito também com elementos transcendentais. Pode ser feito também com elementos muito bonitos, inspiradores de uma outra base categorial bem melhor que a nossa. Pode, fazendo com que migrem de lá conteúdos maravilhosos, que lá de onde vêm esses conteúdos são gotas apenas, gotas de orvalho, mas que para nós, formigas, constituem um verdadeiro oceano, um oásis. Professor, ao dizer nós, formigas, nós não estamos nos diminuindo demais? Por quê? Vocês acham que formiga é um ser tão pequenino assim? Manuel de Barros amava as formigas. Um ser maravilhoso, como são as abelhas, como são os seres humanos, como são os passarinhos. É que quando digo nós, formigas, alguns têm uma ideia melhor de sua humanidade, não é? Não ficam posando de deuses, de criaturas aladas que tudo podem. Vocês sabem como é que é a nossa base categorial. No entanto, ainda que pequeninos, nós temos acesso a acervos existenciais de grande beleza. Grande beleza. E alguns, à medida que se aprimoram e aprofundam, e com o pensamento educado, porque necessariamente ele precisa ser para alcançar outras bases categoriais melhores, onde as questões não passam por responsividade, por elementos causais, mas sim por afinidades, por outros elementos. Para alcançar isso, é preciso uma educação do pensamento. À medida que você vai compreendendo, vai utilizando, essas pequenas passagens vão começar a acontecer. E numa fase adiantada, nós veremos isso. Né? Como certos elementos podem migrar via pensamento para as nossas vidas. Para usufruir isso, é preciso ter conhecimento, profundidade, depuração da alma, amor e uma série de outras coisas que estamos caminhando. Está bem? Estamos caminhando. Fiz dois encartes muito importantes na nossa aula de hoje, dois medicamentos, dois encartes medicamentosos que vão ajudar na caminhada. Agora eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, inspirações, ilustrações sobre o que vimos hoje aqui.